Atraso, mas isto são audições umas atrás das outras e vão-se atrasando umas e mais 5 minutos uma, mais 10 minutos outra e a certa altura meia hora. Eu peço desculpa, mas foi, é uma falha nossa, mas também temos que dar atenção às pessoas e as pessoas às vezes demoram mais algum tempo. Peço desculpa por este atraso. Bom dia aos seus representantes da associação. Não sei se tem conhecimento de como é que funciona este tipo de audições, portanto, iremos ter 10 minutos para os seus representantes da Antrop e efetuarem aqui a apresentação daquilo que nos quiseram trazer aqui ao Parlamento. E depois irei passar a palavra aos seus deputados aqui presentes, neste caso o seu deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD, e o seu deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dizer também que nesta altura de orçamento existem muitas comissões, muitas audições e nem sempre é possível os deputados estarem em todas as audições de todos os grupos parlamentares. No entanto, após esta audição irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído por todos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, todos os grupos parlamentares irão ter conhecimento sobre o que se passou aqui nesta reunião. Depois de passar a palavra aos seus deputados, eles irão fazer eventualmente alguma questão adicional, os seus representantes da Antrop respondem e conclui-se a audiência. Portanto, desde já, e para pouparmos o tempo que já perdemos, infelizmente, passava a palavra aos seus representantes da Antrop. Obrigadíssimo pela atenção.
Muito obrigado por nos receber. A Antrop, resumidamente, é uma associação que representa a generalidade das empresas de transporte público rodoviário de passageiros, com exceção das duas empresas de capitais públicos, a STCP e a Carris. No essencial, todas elas são associadas, todas as restantes são associadas da Antrop, e, portanto, estamos aqui a falar de uma atividade que tem a ver com prestação de serviço público de transporte de norte a sul do país, em autocarro. No essencial é isso que estamos a falar, e o que nos levou a pedir uma reunião à Comissão teve a ver com o conhecimento que tivemos do conteúdo de duas propostas de lei do Governo para serem discutidas aqui na Assembleia da República e que determinam um agravamento fiscal dos combustíveis. Essas medidas são sempre bastante críticas para o setor, porque o setor vive, feliz ou infelizmente, totalmente dependente do combustível gasóleo, com exceção talvez da STCP, que tem uma frota ainda com algum significado de carros a gás, de autocarros a gás. A generalidade dos autocarros que circulam em Portugal são a gasóleo, a esmagadora maioria. Portanto, estamos sempre muito dependentes das flutuações de preço. Nós já temos, desde há algum tempo esta parte, sofrido, para o bem e para o mal, com as flutuações de mercado relativamente ao preço de venda dos combustíveis, em função da fim da... E esse é um tema que tem vindo a ser também falado muito em Portugal, sobre o controle ou o acompanhamento desta variação de preço. Agora, no que diz respeito aos aspectos fiscais, é algo que nos preocupa ainda mais, porque são medidas que acabam por se aplicar de forma mais regular, e essas estão certas, não é? Aliás, tem havido aqui ao longo do tempo, algum agravamento da componente fiscal dos combustíveis. O que é que nos preocupa fundamentalmente é a perspectiva muito transversal que estas medidas fiscais têm, sem se cuidar de que isso pode ou não ter implicações até perversas nos objetivos que se pretendem atingir na política, designadamente na política de transportes. E se nós olharmos para aquilo que são os objetivos de todos os governos, incluindo este, no que diz respeito à promoção, ou pelo menos a essa intenção, promoção da utilização do transporte público, estas medidas não fazem qualquer tipo de sentido. Portanto, nós temos, para concretizar, nós temos duas fontes legislativas que prevêem aumentos. Uma, a proposta de lei de Orçamento de Estado para 2015, que propõe um agravamento do ISP por via do reforço da contribuição do serviço rodoviário em 2 cêntimos. Portanto, uma medida puramente fiscal, diria eu, bastante discutível. Outra, no âmbito da reforma da fiscalidade verde, com a introdução de agravamentos fiscais por via da taxa de introdução de uma taxa de carbono e o reforço, digamos, da componente de biocombustível no gasóleo. Se nós não considerarmos o IVA, estas duas iniciativas legislativas vão provocar um aumento da carga fiscal em 5 cêntimos, digamos 3,3 correspondente à reforma da fiscalidade verde e 2 cêntimos, como eu referi, relativamente ao aumento da contribuição de serviço rodoviário. Isso para o setor dos transportes é um agravamento brutal, uma vez que, no que diz respeito aos combustíveis, ele tem um peso de cerca de um terço dos custos operacionais. As empresas, portanto, no fundo, quando nós agravamos fiscalmente o gasóleo ou a gasolina, estamos a penalizar mais as empresas que prestam serviço público porque dependem dessa, digamos, a sua atividade depende dessa utilização de forma maciça. Se é gravoso para as famílias um agravamento dessa componente, muito mais é para as empresas de transporte público, ainda por cima, e essa é que é a tal incongruência que nós vemos, sobretudo ao nível da reforma da fiscalidade verde, quando se pretende promover o uso do transporte público, isto é, tentar preservar aquilo que são as atividades amigas do ambiente versus as atividades que são contrárias ao ambiente, nós o que estamos a fazer é, com estas medidas, se forem transversais, a penalizar todos por igual e ainda com uma, agravando mais as empresas que deviam ser, ou as atividades que deviam ser salvaguardadas, no caso concreto, o transporte público. E, portanto, o que nós temos aqui é uma incongruência do ponto de vista ambiental, portanto, nós não percebemos como é que, no âmbito de uma reforma da fiscalidade verde, se penalizam as atividades que são amigas do ambiente, portanto, nós não conseguimos perceber a lógica que está associada a esta medida, portanto, admitimos até que se trate de uma medida que careça, de facto, de uma, e daí nós estarmos aqui, careça aqui de uma reanálise e de uma reapreciação de modo a afinar alguns aspectos, designadamente a não afetar ou a excluir da afetação destas medidas alguns setores, designadamente o transporte público, rodoviário e de passageiros. Não tem congruência do ponto de vista político, porque contraria aquilo que são os objetivos do Governo relativamente à prosecução das políticas de mobilidade e de transporte, e, por fim, também não tem congruência do ponto de vista económico, porque, como eu estava a começar a dizer, estas medidas são altamente penalizadoras para o setor, e isso num país em que nós não temos, para o mal ou para o bem, não temos, no essencial, nenhum tipo de apoio para a prestação de serviço público, as chamadas indemnizações compensatórias, enfim, são completamente residuais para o tecido empresarial nacional, praticamente não existem, neste momento já não existem, tirando 3 empresas ou 4 da área metropolitana de Lisboa, que tem uma pequena contribuição estatal relativamente à utilização do passo social, mas se excluirmos essas situações, não há mais nenhum tipo de contribuição estatal para o apoio à prestação de serviço público. E nenhuma. E, portanto, o que nós temos aqui é que a necessidade que estas empresas hão de ter, com certeza, de corrigir aquilo que é ou o serviço ou o preço face a um aumento tão desmesurado dos seus custos operacionais. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, se esta medida for para a frente, e daí a incongruência do ponto de vista também económico ou financeiro, vai obrigar as empresas a terem que corrigir de duas uma, ou através da atualização tarifária, ou através da redução do serviço, porque se há um aumento muito significativo dos custos operacionais, naturalmente, e é isso que tem vindo a acontecer sempre que há este tipo de agravamentos, e isso é altamente negativo para a economia do país e para a mobilidade, é nós, digamos, termos que interferir naquilo que é a nossa prestação de serviço público. Nós o que estamos aqui hoje a dizer, digamos, e sintetizava assim, não é propriamente pedir desagravamentos ou apoios financeiros. O que nós estamos a sensibilizar à Assembleia da República é que não agravem mais aquilo que é uma atividade já de si difícil de equilibrar. Estamos a falar de empresas já muito descapitalizadas, É um setor de atividade muito difícil, porque, por um lado, obriga as empresas à prestação de serviço público e, por outro, elas têm de encontrar formas de se equilibrar do ponto de vista económico-financeiro, e esse é um jogo bastante complicado, sem qualquer tipo de apoio. Depois há, ao mesmo tempo, um conjunto de medidas, e tem havido um conjunto de medidas que favorecem claramente a utilização do transporte individual. Isto também é muito cultural em Portugal, há sempre uma certa tendência de proteção do automóvel particular, e eu refiro-me fundamentalmente às condições de circulação. As condições de circulação, sobretudo nas entradas das cidades e dentro das próprias cidades, é muito frequente ver-se ou a ausência de corredores base, ou a entrada das cidades, então, os autocarros misturados no meio dos carros ligeiros, quando levam autocarros cheios de pessoas que optaram por ir de autocarro e acabam por ter as mesmas desvantagens que tem um utilizador de carro individual, porque estão na fila sem nenhum tipo de facilidade, etc, etc. Portanto, há aqui, e por outro lado, foram acabando, como há pouco referia, foram acabando, enfim, justificado por a necessidade de se encontrarem, digamos, todo, de se terminarem tudo o que era apoios e subsídios, e que teve a ver um bocadinho com este período que vivemos nesta legislatura, relativamente ao memorando da Troika, etc, etc, terminaram tudo o que era apoios, quer para as empresas, quer para os utilizadores. E, portanto, nós temos hoje um setor dos transportes completamente votado a si próprio, dependente de si próprio. Não há nenhuma medida que promova o transporte público e o reforço dessa utilização, e, portanto, as empresas vivem neste dilema, que é continuar a prestar o seu serviço público, com a necessidade de equilibrar económico e financeiramente as respectivas empresas, e do lado do Estado não se vê nenhuma medida no sentido de incrementar a procura de transporte público. E agora, ainda por cima, desculpem-me a expressão, somos confrontados com uma medida de agravamento de custos operacionais, que do ponto de vista económico ou financeiro é desastroso, e ainda por cima não faz nenhum sentido do ponto de vista ambiental. E, portanto, quer dizer, aquilo que nós pedíamos à Assembleia da República, em particular esta Comissão, é que avalie, de facto, toda esta situação e que promova o reequilíbrio destas medidas. E uma vez que estamos, e finalizava com esta indicação, e uma vez que estamos numa Comissão que com certeza estará preocupada com os aspectos orçamentais e financeiros, eu gostaria de dizer o seguinte: este agravamento fiscal que está previsto nas propostas de lei, somado os 2 cêntimos mais os 3,3 cêntimos, tendo em conta aquilo que é o consumo de combustível das empresas de transporte público rodoviário, e eu estou a falar no consumo total, que nós ainda podemos, digamos, corrigir este consumo e dizer, bem, nós estamos disponíveis para encontrar soluções de exceção só para os quilómetros de serviço público. Admitimos isso, porque essas empresas também têm algum serviço comercial, sobretudo nos fins de semana, etc. Mas, considerando mesmo o consumo total, portanto, já até extravasa aquilo que é só o serviço público, embora o serviço público seja maioritário, nós estamos a falar de uma perda, entre aspas, de acréscimo de receita de 11.660.000 euros ano para o Estado, o que, se nós quiséssemos compensar isto, e fiz um exercício meramente académico, se nós quiséssemos compensar esta perda de acréscimo para o Orçamento de Estado, desta exceção de agravamento, teríamos de aumentar o ISP para a restante população em 18 décimos de cêntimo, só para se ter uma noção da marginalidade deste impacto. Quer dizer, nós estamos aqui a falar de um agravamento previsto de 5 cêntimos,3 mais IVA, e nós não estamos aqui a considerar o IVA, porque o IVA nós deduzimos na nossa atividade, 5,3 cêntimos, e aquilo que seria necessário agravar mais para cobrir esta exceção, só para termos uma noção, é 0,0185 euros por litro, isto é 1,8 décimos de cêntimo, ou 2 décimos de cêntimo. Portanto, quer dizer, 0,18 cêntimos, exatamente, é isso que estamos a falar. No fundo é a conta que é 6... Para o resto, digamos, só para se ter uma noção do que é que isto pesa, o consumo, 6,3 mil milhões de litros, que é o consumo, enfim, de acordo com os últimos números que nós calculamos, o consumo total de gasóleo em Portugal, estamos a falar disto. Bom, e, portanto, digamos, em termos de exposição da situação, era basicamente isto que queríamos dizer. Obrigado.
Obrigado pela apresentação. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Antrop, Sr. Deputado. Portanto, só dar nota, portanto, e cumprimentá-los no sentido de trazerem esta preocupação à Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, que vai tratar das questões particularmente ligadas à fiscalidade, que é isto que vos preocupa. Portanto, não vou, digamos que, adiantar muito tanto em relação à exposição que foi feita, porque eu penso que é importante nós termos exatamente esta informação e os impactos que causa na atividade. Portanto, e era essencialmente reiterar, portanto, este, da parte do parlamentar do PSD, a análise destas questões, portanto, e fazer o estudo do impacto destas propostas, portanto, e também colocar junto do Governo exatamente estas preocupações em relação a todas estas questões, tanto em relação ao Orçamento de Estado como à fiscalidade verde, portanto, que será um debate que vamos ter a seguir ao Orçamento de Estado. Portanto, em termos de questões, não tenho exatamente nenhuma questão em concreto. Percebi exatamente a exposição que foi feita e reiterar efetivamente esse acompanhamento desta questão em concreto, pela relevância que tem em termos de um setor importante para o país, importante para a mobilidade das pessoas, portanto, que é essencialmente também um aspecto com esta componente social da mobilidade das pessoas, portanto, era mais uma vez afirmar esse compromisso de análise desta questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma saudação à Antrop, agradecer a vinda e o testemunho aqui trazido a esta comissão. Estamos realmente perante dois assuntos que se conjugam, de facto, como bem diziam, o Orçamento de Estado e a proposta de lei da pseudo-fiscalidade verde. Nós temos a consideração de que esta é uma reunião muito oportuna, principalmente porque o Orçamento de Estado se está a discutir agora e entramos agora precisamente na fase em que estas matérias possam ser dirimidas no concreto e na especialidade e em relação à proposta de lei 257/12, que é da fiscalidade verde. Essa matéria, espero eu, terá a oportunidade para um aprofundamento e para o retomar destas discussões de uma forma mais ampla. Esta medida do aumento do preço dos combustíveis é apresentada pelo Governo como se nós estivéssemos a fazer um país a partir de uma folha de papel em branco. Ou seja, vamos imaginar que é um país teórico, abstrato, e agora vamos concretizar um país em que vamos passar todos a usar gás natural veicular, motorização elétrica, modos de transporte e de indústria com reduzidíssimas emissões poluentes, um país descarbonizado. Mas o problema é que já existe um país, e o país que existe, temos que lidar com ele. E, portanto, é com imensa preocupação que nós verificamos que o Sr. Ministro da Energia, que ontem nós confrontámos na Assembleia, precisamente com estas questões do aumento dos combustíveis, inseridas num conjunto de outras medidas de agravamento da carga fiscal para a população, para as empresas que dependem destas fontes de energia. E, de facto, as respostas que obtivemos são, do nosso ponto de vista, muito insuficientes e muito desfasadas da realidade concreta da nossa economia e do nosso país. Por exemplo, e esta é a primeira pergunta que eu vos deixo, Qual é a perspectiva que a Antrop tem relativamente a uma suposta alternativa, uma suposta solução que o Governo aponta relativamente à tal utilização do gás natural veicular? Isto é, quando há um contraponto da parte do Governo que nos diz, não, o mesmo Orçamento de Estado prevê uma majoração do ponto de vista das deduções em relação à atividade das empresas de transporte que beneficia e promove a utilização do gás natural veicular. Eu pergunto qual é a margem que existe hoje em dia do ponto de vista do investimento para uma reconversão de frotas para esse tipo de motorização e para esse tipo de combustível. Aliás, prende-se com isto a segunda pergunta que eu faço, que é a seguinte. Nós sabemos que ao longo dos anos até temos estado, digamos assim, em perspectivas diferentes do problema, falando por parte do PCP, que tem a ver com aquilo que falou e que é inteiramente verdade, não podia deixar de ser verdade, que é o facto de, à parte, algumas empresas que recebem indemnizações compensatórias em função do passe, que foi muito reduzido no seu âmbito, porque há muito menos jovens que passaram a ter direito ao passe 418 e sub-23. Há aqui na região de Lisboa, também há algumas no Porto, que têm a ver com esse regime, mas em quantias, são mais empresas, mas as quantias são mais pequenas. Mas quero dizer, o essencial do financiamento à oferta, não é? Do ponto de vista público, não existe. Ao longo dos anos nós identificávamos uma situação, sem comentar da bondade ou não dessa outra situação, que era os incentivos à renovação de frota. É? E então houve uma quantia X que, em valor acumulado ao longo dos anos, até pode ter tido algum valor significativo, que era direcionada para a modernização das frotas de transporte público de passageiros em Portugal. E eu agora pergunto isto, mesmo não é uma pergunta retórica, nem é para encaminhar a discussão, é mesmo para fazer o ponto de situação, porque não tenho presente. Havia uma estratégia muito, muito vincada, que eu não me recordo de ter visto, não tenho essa ideia, mas havia uma estratégia muito vincada ao longo dos anos, nos apoios que foram dados às empresas, para a reconversão em termos de combustível, para passarmos para o gás natural no nosso país. Porque eu não me lembro, eu lembro-me que houve um acesso ainda importante a esse incentivo à renovação de frota, mas que o essencial, aquilo que aconteceu foi a modernização das frotas, com a aquisição de viaturas, quase todas em gasóleo, ou todas na mesma em gasóleo. Portanto, não houve essa migração, entre aspas, essa reconversão para fora do gasóleo. Portanto, aquela crítica que é feita pelo Estado, perdão, pelos responsáveis do Estado, ao nível do Governo, da dependência do gasóleo, que já ouvimos há muitos anos, que o nosso país está muito dependente do gasóleo e que temos que vencer essa dependência. Bom, mas isso é financiado pelo Estado, ao longo dos anos, no pressuposto da manutenção do dito paradigma. Eu não sei se me faço entender nesta questão e, aliás, quer dizer, posso estar a colocar esta questão e vai-se haver, havia aí uma lógica de reconversão para o gás natural que eu não dei por isso e se calhar estou a incorrer num erro. Não sei se é assim. De qualquer das formas, esta situação do aumento, não considerando o IVA que podem deduzir ou repercutir, não é? Não considerando o IVA, significa um pressuposto ao nível da dita fiscalidade verde que eu não percebi, porque não fixei os números de cor. Há ainda aquela controvérsia da variável do reforço da componente do biocombustível no gasóleo, em que, de acordo com a Galp, que é o principal, pronto, que é o refinador português, que é o principal, que é a petrolífera que existe em Portugal, tem o alerta de que os produtos, digamos assim, do biocombustível a incorporar, afinal são outros mais caros do que aqueles que o Governo considera, prevê e quantifica para depois apurar o aumento em termos de valor final, o que significa que essa controvérsia tem a ver, desde logo, com essa opção técnica, digamos assim. E depois quem é que vai pagar isto? Nós agradecemos muito esta referência e até o grau de pormenor destes elementos. Última nota da nossa parte, peço desculpa. Porque é que nós pomos em causa a opção e a medida de uma forma geral, em vez de apoiarmos e de darmos força à ideia de excluir, por exemplo, o setor de transporte público de passageiros? Porque, por exemplo, outro setor onde esta questão se iria colocar da mesma forma, de certeza, seria o transporte de mercadorias. Penso eu, onde o transporte rodoviário de mercadorias sentiria, quase de certeza, uma penalização muito grave e não seria, digo eu, aceitável que os 0,18 cêntimos resultantes da opção de repercutir o excepcionário deste setor de passageiros ao aplicar-se para as mercadorias, não faria sentido ali pagar-se com mais o acréscimo dos 0,18, porque então...
E não há impacto direto às famílias?
Há um impacto direto às empresas. E então a economia poderia seguramente ressentir-se, e vai ressentir-se, do aumento do preço dos combustíveis, como nós temos tido ao longo dos anos. E, portanto, é verdade que as famílias, nos seus orçamentos, não têm a repercussão direta do aumento dos preços, mas há a última pergunta que eu queria fazer. Portanto, isto era um comentário dúvida, isto é, de discordância em relação à questão da exceção, porque nós discordamos da medida e da opção no seu todo, mas há uma pergunta que eu gostava de fazer, que tem a ver com esta, com o pedido de um comentário vosso, de uma perspectiva vossa, sobre o aspecto incompreensível, do nosso ponto de vista, que para nós é incompreensível, de nós termos o barril do Brent a desvalorizar perto de 30% desde o final do ano passado. Nós sabemos que temos das cargas fiscais mais pesadas sobre os combustíveis ao nível da Europa e também temos dos preços antes de impostos mais altos da Europa. Quer dizer, isto é, se de um lado chove, do outro faz frio, como diz o outro. Mas a verdade é que aquela coisa que parece que já é assumida com algum conformismo por alguns responsáveis, porque isto é mesmo assim, os preços finais, em função da variação do Brent, sobem como a flecha e descem como a pluma, mas isto, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser dita, quando nós, de maneira nenhuma, sentimos no preço final a repercussão dessa desvalorização do barril do petróleo. Portanto, se existe alguma reflexão, algum comentário que entendam, que gostariam de fazer acerca desta situação, que também seguramente estará a penalizar o setor de uma forma muito grave. E mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora ao Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Representante Central.
Muito obrigado. Deixar uma nota inicial, digamos, a um reforço daquilo que é a nossa ideia de que a preocupação da Assembleia da República seja, digamos, consequente. Nós acreditamos que pode ser. E eu queria reafirmar aqui, digamos, a criticidade destas medidas, de modo a que a Assembleia possa, de forma interessada, eu sei que há muitas reuniões, muitas questões que são colocadas ao nível da especialidade de discussão do Orçamento de Estado e destas propostas de lei, mas queria, enfim, não estamos a falar só de uma atividade económica e um conjunto, um acervo importante de empresas, mas estamos a falar de um serviço público de mobilidade que é absolutamente fundamental para as populações e que merece e justifica uma atenção especial, da parte dos seus deputados e que ultrapassem muito aquilo que são as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E eu queria deixar de dizer isto porque há uma certa tendência, porque a maioria da população está, de facto, no litoral e nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas há mais país e essas pessoas dependem exclusivamente das carreiras de autocarros de norte a sul do país, para ser, digamos, mais direto, ser um pouco prosaico nestas questões. Bom, relativamente às questões que foram colocadas, de facto não houve, e antecipando já uma questão que me parece essencial, não houve nunca em Portugal nenhuma estratégia de conversão da utilização de combustível nos autocarros. Nunca houve. Houve sim uma política que já vinha desde há variadíssimos anos e que terminou, não tenho agora presente de cor, há 4 anos que terminou essas medidas de apoio ao investimento à renovação de frota. Esse apoio ao investimento era feito através da Administração Central, antigamente Direção-Geral de Transportes Terrestres e depois IMTT, agora designado IMT. Essas verbas eram canalizadas de verbas, algumas comunitárias, outras nacionais, de apoio ao desenvolvimento económico. E eram afetadas verbas variáveis, mas que rondavam os 10 milhões de euros ano, 8, 10 milhões de euros ano. Portanto, era uma verba que não era muito pesada, enfim, tinha o seu significado. Foram iniciativas que foram muito úteis e que permitiram, numa atividade de facto que a margem é bastante pequena e que há pouca capacidade de reter verbas para investimento, tratava-se de uma medida muito importante para o setor, que permitiu a renovação de frota, sempre ao nível dos combustíveis. Porque a questão da conversão não é simplesmente uma questão de mercado, isto é, nós termos viaturas a gás e serem mais caras ou mais baratas. Existe algum mercado. A questão que se coloca na conversão do combustível é se nós temos capacidade depois de trabalhar, de exercer a nossa atividade com autocarros com outro combustível. Isto é, se temos redes de distribuição, como é que é feito o abastecimento, em que locais é que existe abastecimento, quantas bombas existem, quanto tempo demora a abastecer uma viatura, qual é a autonomia dessas viaturas, enfim, há aqui todo um conjunto, por isso é que um conjunto de questões que têm de ser respondidas, que justificam que haja uma política, que haja uma estratégia nacional relativamente à mudança de combustível, porque é uma coisa que não se faz de um dia para o outro, tem de ser assumida como um desígnio, digamos, nacional, uma estratégia económica do país e que tem de ser envolvidas as câmaras, as autoridades metropolitanas de transporte, as empresas, enfim, um conjunto, os próprios fornecedores desse combustível, toda a atividade de distribuição em rede, etc., etc., que possibilite depois então, sim, as opções das empresas. E aí fará todo o sentido que haja aqui alguma alavancagem financeira, nem que seja inicial, ou um plano direcionado para a concretização dessa estratégia, e aí sim podermos, ou enfim, numa estratégia de médio e longo prazo, podermos fazer uma conversão estudada e coerente. Agora, naturalmente que é fácil dizer que nós agora propomos uma majoração dos custos fiscais para os utilizadores a gás, isso aplica-se às 120 autocarros, peço desculpa de não ser rigoroso, não sei exatamente, do DSTCP, ponto final. Não há, nem a Carris conseguiu implementar a introdução de uma frota a gás natural. Nem a Carris, que é uma empresa de capitais públicos. A STCP fê-lo por uma questão muito pontual, que tinha a ver com os subsídios que encontrou na altura e uns projetos comunitários associados de investigação. Aliás, serviu um bocadinho como empresa nicho dessas investigações, que inclusive chegou a ter um carro a hidrogênio, etc., etc. E, portanto, quer dizer, resultou um bocadinho dessa lógica mais de investigação, de case study, do que propriamente como uma inserida numa estratégia nacional de conversão. E, portanto, eu acho que isso é possível, essa conversão pode ser possível numa perspectiva de médio e longo prazo, mas não tem qualquer tipo de efeito a curto prazo e, portanto, O que queria dizer, de facto, é que, infelizmente, este apoio ao investimento terminou, eram verbas relativamente reduzidas para o Estado e muito importantes para as empresas, e com isso terminou o único apoio que existia para as empresas de transportes em termos de renovação de frota. Também devo dizer que o combustível gasóleo não é necessariamente mau em termos ambientais, isto é, nós hoje temos autocarros de última geração que praticamente não emitem, como também já existem automóveis ligeiros com esse tipo de tecnologia, mesmo a gasóleo, são pouquíssimo poluentes. Eu não sou especialista nessa área, mas sei, inclusivamente, estas restrições de circulação que existem na cidade de Lisboa relativamente às emissões de CO2, incluem apenas as viaturas mais poluentes, porque há viaturas hoje, muito recentes, deste ano, do ano passado, há dois anos, com os euros, com aquele sistema do Euro 5, Euro 6, Euro 7, que são praticamente viaturas praticamente não poluentes. Portanto, quer dizer, também não vale a pena diabolizar a questão do gás óleo para passar tudo para outras fontes de energia, de combustão, porque podemos, com certeza, ter um país mais limpo, e mais descarbonizado, mesmo continuando com o gasóleo. Portanto, temos é ter uma estratégia. Só mais duas notas. Uma relativamente à questão do setor de mercadorias, para responder diretamente ao Sr. Deputado. Vamos lá ver. Naturalmente que o setor de mercadorias é um setor de atividade que sofre profissionalmente com agravamentos com os combustíveis, nós percebemos isso. E, portanto, também não nos repugna que possa haver essa transversalidade o alargamento, a excepcionalidade às atividades económicas que dependam deste agravamento, do combustível para a sua atividade económica. O que nós dissemos é que não faz sentido, numa lógica ambiental e numa lógica de equilíbrio daquilo que é a mobilidade em Portugal, não faz sentido é agravar aquilo que são os utilizadores de transporte individual, portanto, olharmos mais numa perspectiva ambiental, e gravar da mesma forma as empresas que são suscetíveis de criar a alternativa à utilização de transporte individual. Porque se nós pensarmos assim, e se eu tiver uma utilização regular do meu carro particular, e se perante este agravamento eu disser, bem, então, faça este agravamento fiscal, eu estou a ser um bocadinho empurrado para utilizar o transporte público e vou encarar essa possibilidade e vou utilizar o transporte público, e o transporte público, porque também foi prejudicado, também foi afetado com este agravamento fiscal, ou tem aumentos de preços ou tem redução de serviço. E estamos a dar aqui um sinal completamente errado à população, a dizer assim, não, nós estamos a introduzir estas medidas para nós criarmos aqui uma fiscalidade verde, que é neutra, mas não é neutra no setor da mobilidade. Pode ser neutra numa perspectiva teórica de dizer, nós aqui agravamos e desagravamos no IRS. Mas eu também posso usar um argumento que já tem sido usado, é de que as pessoas que não pagam o IRS por terem menos dinheiro ou por serem isentas, etc., acabam por ser penalizadas pelo aumento dos passes, porque são elas que utilizam prioritariamente o transporte público. Enfim, estas questões da neutralidade fiscal são sempre muito complexas, do ponto de vista de contas diretas podem-se fazer, mas na realidade social, de facto, são mais difíceis de fazer, e, portanto, aquilo que nós queríamos acabar por dizer é que nós temos propostas, isto é, medidas, digamos, propostas concretas no sentido da concretização destas medidas, não nos limitamos a pedir a atenção da Assembleia da República para o setor. Nós temos um conjunto de ideias que não estão inscritas no papel, mas que podem ser desenvolvidas em trabalho subsequente relativamente a medidas que podem resolver o problema da perda de receita fiscal originada por esta excepcionalidade, ponto 1, e também temos propostas concretas para desenvolver operacionalmente esta excepcionalidade, porque também não é fácil excepcionar um setor ou dois, do ponto de vista prático operacional. Nós também temos, digamos, propostas concretas relativamente a essa matéria e disponibilizaríamos para, se a Comissão assim entendesse, desenvolvermos o trabalho nesta perspectiva. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Representantes da Antropo. Certamente, se um dia houver um grupo de trabalho especialista nessa vertente, que a Antropo será chamada a propor essas tais medidas alternativas. Sim, era. Obrigadíssimo por terem disponibilizado vir aqui ao Parlamento. Ficámos com as notas, vamos fazer o relatório, vamos fazer chegar a todos os deputados da COFAP e já a continuação de bom dia.
Nós é que agradecemos. Obrigado.